something, yeah. Os meus cumprimentos, senhoras, caros colegas, temos uma ordem de trabalhos hoje que é muito, relativamente breve, suponho, e por isso, se estiverem de acordo, sem prejuízo da intervenção de fundo e longa que fará o seu deputado Paulo Pisco, como acaba de anunciar, nós iremos ver a ordem de trabalhos e há um ponto de informações que conviria retermos, que é o seguinte, e para elaborarmos uma proposta que eu ponho à consideração dos colegas. O Presidente da AICEP tinha-nos proposto a reunião a 9 de outubro, mas entretanto tomamos conhecimento que esta data será ocupada por jornadas parlamentares do PCP. Pelo que a hipótese que ele coloca, enfim, troca de informações com os serviços, é 30 de outubro. Portanto, é uma data muito complicada, já, porque no dia 9, à terça-feira, a mantermos a hipótese das terças-feiras, para a AICEP não seria possível. Eu estava a pôr a hipótese de nós, eventualmente, no dia 9, ou 10, recebermos o secretário-executivo da CPLP, que nos enviou uma carta, que foi distribuída aos seus deputados, no sentido de vir a uma audição à Comissão, depois da Assembleia Geral da ONU. É o novo representante, é o novo secretário-geral. É uma hipótese, íamos propor 30 de outubro, uma hipótese que eles, aliás, aventaram. Se os seus deputados estiverem de acordo, 30 de outubro, pronto. Fica consolidada esta data. A AICEP, muito bem. E vamos tentar, então, 9-10, a CPLP, 9-10 de outubro. Tem razão. Não, as jornadas é 8 e 9. Portanto, eu pus aqui 10 como hipótese. Porque ele tinha-nos proposto uma terça-feira, aliás, na sequência de uma proposta inicial nossa. Mas como abrimos na última reunião a hipótese de termos trabalhos na quarta-feira, eu vou-lhe propor, se os seus deputados estiverem de acordo, nisso não tiverem objeção, dia 10 de outubro. Bem, ou pode ser outra data, por mim. Achava que era melhor ou a semana seguinte, era. Sim, é quarta-feira. A entrega é 15 de outubro, não é? 15 de outubro é a entrega do orçamento, portanto, não está... O dia 10 deve ser ainda uma data utilizável. 15 de outubro é a entrega do orçamento. A partir daí, as datas são todas muito volúveis, não é? Mas dia 10... É, temos que aguardar. Bem, então, senhores deputados, vamos tentar o 10 de outubro com o secretário-executivo da CPLP. Muito bem. Senhores deputados, passamos então à ordem de trabalhos. Ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, portanto, passamos ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, que é um pedido do Presidente da República de requerer, nos termos 129 da Constituição, o assentimento da Assembleia para uma deslocação a Madrid, no âmbito de um fórum para entrega do Prémio Nova Economia e o encontro da COTEC. Senhores deputados, não há objeções, é dado o assentimento da Comissão para ser transmitido ao Plenário da Assembleia da República. Portanto, este ponto está cumprido. Algum dos seus deputados que se quer pronunciar? Senhora deputada Paula Cardoso, faz favor. Sim, senhor. ficará registada em ata essa avaliação do tempo de distância. Senhores deputados, ponto 3, distribuição de iniciativas, não há neste momento. Ponto 4, apreciação de pareceres. Há dois pareceres cuja responsabilidade coube ao Partido Socialista e cuja elaboração é do Sr. Deputado Paulo Pisco, que vai fazer a intervenção que há pouco nos anunciou e prometeu. Sr. Deputado, proposta de resolução que aprova o acordo de parceria económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-membros, incluindo protocolos anexos, declarações conjuntas, declarações, declaração conjunta e ata final. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente anunciou dois relatórios do Partido Socialista, mas só temos um aqui para apresentar, que é de facto este, que aprova o acordo de parceria económica entre os Estados do Cariforum e a Comunidade Europeia e os Estados-membros por outro. Eu julgo que talvez o mais importante seja perceber do que é que estamos a falar quando falamos deste acordo de parceria económica com o Cariforum. O Cariforum é um subgrupo dentro dos países ACP, que é composto por 16 Estados-membros, países como Guiana, Barbados, Bahamas, etc., e muitos outros, Cuba também, Belize, etc., foi criado em 1992 e em 2008 a União Europeia estabeleceu um acordo de parceria económica com os Estados do Cariforum de forma a promover alguns objetivos de desenvolvimento económico, entre eles não só associados ao aumento da ajuda à cooperação da União Europeia relativamente aos Estados com quem tem este tipo de relação, mas também promovendo a integração regional com vista a, em 2020, criar uma zona de comércio livre que pudesse potenciar o desenvolvimento económico dessa região. O Cariforum é um fórum, se assim se pode dizer, que surge na sequência dos acordos de Lomé, portanto, que são os acordos fundadores das relações de cooperação entre a União Europeia e os Estados da África, Caribe e Pacífico, e posteriormente os acordos de Cotonou de 2000. Este acordo de parceria económica com os Estados do Cariforum tem precisamente alguns desses aspectos relacionados com a procura de promover a ajuda à cooperação, mas dentro destes aspectos mais concretamente, procura-se que haja algum impulso na erradicação da pobreza, como me referi há pouco também, de favorecer a integração regional outros aspectos relacionados com os diversos domínios do desenvolvimento económico. Este acordo está repartido por 250 artigos, tem cinco partes constitutivas e começa por fazer um enquadramento dos objetivos de cooperação que incidem precisamente sobre questões relacionadas com a erradicação da pobreza, a integração regional, boa governação, a criação de condições para o investimento e o aumento da competitividade dessa área composta por esses países. São também definidas algumas prioridades da cooperação, como a assistência técnica para o reforço das capacidades humanas e institucionais, eficácia fiscal, promoção e diversificação das exportações. Relativamente a questões de natureza mais comercial, o relatório, este acordo, incide sobre questões relacionadas com direitos aduaneiros, instrumentos de defesa comercial, medidas antidumping, entre outras. Há alguns domínios que são essenciais, que são estruturantes neste acordo, como a agricultura e a pesca, e as pescas, que têm partes específicas procuram, através daquilo que é estabelecido no acordo, aumentar a competitividade, contribuir para que haja uma exploração e um comércio dos produtos da agricultura e pescas, mas sobretudo numa ótica que é importante que a União Europeia continue a manter, que é que tem a ver com a gestão sustentável dos recursos naturais. E, efetivamente, estes aspectos relacionados com a gestão sustentável dos recursos naturais, portanto, é objeto, na parte relativa ao ambiente, de alguma algum detalhe, se assim se pode dizer, porque tem a ver precisamente com os valores que também neste contexto da cooperação e nas suas relações com outros Estados, em termos económicos e comerciais, a União Europeia procura criar alguma influência. O acordo define também um conjunto de objetivos para a simplificação de normas técnicas e para facilitar o comércio entre as partes, que neste caso tendo como base os direitos e as obrigações que estão previstos no acordo da Organização Mundial do Comércio. As questões relacionadas com os pagamentos correntes e os movimentos de capitais são também objeto de análise de incidência neste acordo, em que as partes comprometem a não colocar obstáculos à livre circulação de capitais relacionados com investimentos diretos e efetuados em conformidade com as legislações dos países de acolhimento. Eu fazia uma referência particular aos aspectos ambientais e sociais deste acordo, na medida em que eles são importantes, porque são também a matriz identitária da União Europeia, as partes comprometem-se a integrar em todos os níveis da parceria todos os princípios de gestão sustentável dos recursos naturais e as normas fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, designadamente matérias relacionadas com a liberdade de associação, a negociação coletiva, a abolição do trabalho forçado, combate ao trabalho infantil e combate à discriminação. Este acordo não deixa, apesar de tudo, de suscitar também algumas dúvidas por parte de ambas as partes signatárias, tanto dos Estados da União Europeia como dos Estados do Cariforum, na medida em que se teme que possa haver algum desequilíbrio nas relações económicas e comerciais que possa ser desfavorável a estes Estados. No entanto, os acordos existentes e todo o trabalho que tem vindo a ser feito no âmbito do aprofundamento deste mercado interno do Cariforum tem suscitado, de qualquer maneira, gradualmente o apoio dos diversos países que fazem parte deste fórum. Com a aprovação deste acordo na Assembleia da República, Portugal fica também, então, assim, entre os países da União Europeia que concluem o processo, que vão permitir que o acordo possa entrar em vigor. E este acordo, esta proposta que aqui nos é apresentada, reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para que possa ser discutida e votada em plenário. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, queiram pronunciar-se sobre este relatório elaborado e parecer. Posso interpretar o silêncio como concordância com os termos do parecer e do relatório que foi elaborado. Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Sr. Presidente, é só para, além de concordar com o que o Sr. Presidente disse, dar os parabéns ao Sr. Deputado Paulo Pisco pelo excelente relatório e pela belíssima apresentação que aqui fez.
Deputada, eu creio que podemos nos identificarmos com este propósito que a nossa colega referiu e agradecer ao Sr. Deputado pelo seu trabalho. Tenho que pôr à votação. Os Srs. Deputados, presumo que o voto é favorável de todos os Srs. Deputados. Presunção legítima e não infirmada, pelo que podemos passar ao ponto seguinte. E é um relatório sobre um acordo relativo ao espaço aéreo, o espaço de aviação comum entre a União Europeia e a Geórgia, cujo relator é o Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. É bem um parecer sobre a proposta de resolução número 40, que para aprovar o acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Geórgia, por outro, assinado em Bruxelas em 2 de dezembro de 2010. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, em 28 de junho de 2012, esta proposta de resolução, que aprova, como já referi, o acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Geórgia, por outro. Tal como é expressamente referido na proposta de resolução enviada pelo Governo, a política de vizinhança da União Europeia pretende substituir a rede de acordos bilaterais por um espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus vizinhos. A integração da Geórgia neste espaço de aviação comum torna a maioria das regras e disposições do mercado único de transportes extensivas àquele Estado. Referir ainda que esta integração tem ainda a vantagem de permitir que companhias aéreas europeias possam prestar serviços aéreos sem restrições e estabelecer para todas as transportadoras aéreas da União Europeia condições uniformes de acesso ao mercado e mecanismos de cooperação entre a União Europeia e a Geórgia em domínios essenciais para a exploração segura e eficaz dos serviços aéreos. O acordo que aqui se analisa decorre ainda da assinatura no Luxemburgo, em 22 de abril de 96, de um acordo de parceria e cooperação entre as comunidades europeias e os seus Estados-membros, por um lado, e a Geórgia, por outro, e tem em conta a necessidade de criação de um conjunto de mecanismos de transição que permitam colocar em prática o espaço aéreo comum. Sublinho ainda que o acordo pretende garantir o mais elevado nível de segurança e também de segurança operacional no transporte aéreo internacional e reafirmar a preocupação com atos ou ameaças contra a segurança das aeronaves, que põem em causa a segurança de pessoas e bens, afetam adversamente as operações de transporte aéreo e minam a confiança do público na segurança da aviação civil. Por outro lado, são salvaguardadas as preocupações de proteção ambiental, a quando da preparação e da aplicação da política de aviação internacional. O acordo entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Geórgia, por outro, tem 29 artigos que se distribuem pelos seguintes títulos: disposições económicas, cooperação regulamentar. A minha opinião é que esta proposta de resolução deve ser aprovada pelo Parlamento, pois este acordo, como outros que já aqui passaram por esta Comissão, vem contribuir para um fortalecimento do espaço aéreo comum e para uma maior facilidade da expansão das oportunidades de transporte aéreo através do desenvolvimento das redes de transporte aéreos que vão ao encontro da necessidade dos passageiros e dos pedidores em disporem do serviço de transporte adequados. Assim, e face ao exposto, como refiro aqui nas conclusões, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas será de parecer que a proposta de resolução aqui hoje discutida está em condições de ser votada no Plenário da Assembleia da República. Apenas alguns reparos de alguns erros de ortografia, precisamente nesta página, na opinião do relator, e na página 2, são 4 gralhas que vão ser corrigidas no texto que eventualmente será assinado por mim e eventualmente pelo Sr. Presidente.
Com certeza, Sr. Deputado. Muito obrigado. Os Srs. Deputados queiram pronunciar-se sobre este relatório parecer, façam o favor de se inscrever. Srs. Deputados, posso interpretar o silêncio como concordância com os objetivos, com o teor e com a natureza do relatório que o Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves nos apresentou. Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Sr. Presidente, correndo o risco de parecer a porta-voz da Comissão ou de parecer muito tendenciosa nesta matéria, quero, como não podia deixar de ser, dar os parabéns ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, meu colega. No meu silêncio estava intrínseco, mas creio que é também da imagem alimentar a justiça se fazer esta referência.
Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
O mesmo efeito.
Sr. Deputado, nós estamos de acordo a agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do relatório e a qualidade do relatório, que não suscitou quaisquer dúvidas e teve o apoio que julgo unânime de todos os membros da Comissão. Srs. Deputados, interpreto, portanto, e votando, vamos passar à votação. Estamos todos de acordo com o teor do relatório e o seu conteúdo. Muito bem. Srs. Deputados, a proposta da resolução 41/12, a proposta da resolução 42/12 e a 43/12, igualmente, estão aqui agendadas, mas serão discutidas na próxima sessão. Portanto, se os deputados estiverem de acordo, e por necessidade de organização dos trabalhos, e a pedido dos respectivos relatores, isso será, não há qualquer prejuízo para a eficácia dos nossos trabalhos, que fiquem para a próxima sessão desta Comissão. Passaríamos ao ponto 5, se estiverem de acordo, que é a aprovação das atas. Ata 54, 55 e 56... Se nenhum dos senhores deputados quiser levantar alguma dúvida quanto ao conteúdo dessas atas, Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para referir uma coisa que o Dr. Fonte já sabe, para que seja feito um pequeno acrescento na ata número 54, na primeira parte, no primeiro parágrafo, onde está que, sendo habitual, a Comissão está representada nesta primeira reunião pelo PSD, acrescentar com o partido mais votado nas últimas eleições, portanto, isso é uma coisa que está...
A propósito
da participação na reunião da Associação Parlamentar Ásia-Europa.
Senhores deputados, há alguma reserva quanto a este acrescento? Não há, é aceito por isso por todos e as atas dão-se como aprovadas. Se algum acrescento ainda, faz favor, senhor deputado. Muito obrigado. Senhor deputado, este é um à parte que não contará da ata. Estes dois à partes não contarão da ata. Não constarão da ata. Senhores deputados, as atas estão aprovadas na fórmula inicial com o acrescento do senhor deputado Paulo Pisco, que foi aceito. Senhores deputados, outros assuntos. Este ponto aqui é para dar espaço específico à criatividade dos senhores deputados da comissão. Senhor deputado Paulo Pisco, faz favor.
Senhor Presidente, não tem nada a ver com a criatividade, mas era só para dar conta da participação que eu tive, também como em representação da Comissão, na reunião que se realizou em Chipre, que foi a primeira reunião da Assembleia Interparlamentar dos assuntos das Comissões dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus e de Defesa da União Europeia. O relatório desta participação já chegou à Comissão. De qualquer forma, eu gostaria de dar conta também aos colegas da Comissão daquilo que se passou nessa reunião em Chipre. Em primeiro lugar, referir que a sessão de abertura ficou a cargo do Presidente da Câmara dos Representantes da República de Chipre, que apresentou algumas das suas perspectivas em termos não só da presidência cipriota da União Europeia, mas também das suas considerações sobre política externa, designadamente alguns dos temas que são relevantes para Chipre durante a sua presidência, entre elas as que se relacionam com as relações com os países da Primavera Árabe, que foi um dos assuntos que esteve lá em destaque também nesta discussão. E depois a primeira parte debruçou-se essencialmente sobre as questões regimentais que se prendem com a forma de funcionamento da Conferência Interparlamentar. Relativamente a este aspecto, a conclusão a que se chegou foi que as delegações presentes iriam fazer o mínimo possível de entraves a que houvesse um consenso que pudesse permitir que fosse aprovado o regulamento para os trabalhos poderem prosseguir, e foi isso que efetivamente aconteceu, no respeito pelas conclusões do Conselho de Varsóvia, em que ficou decidido que, relativamente a um dos aspectos mais que suscitou mais alguma controvérsia, que se prendia com a composição das delegações, que cada Estado-membro, cada Parlamento Nacional ficaria encarregue de resolver a questão relacionada com a dimensão das respectivas delegações. Houve algumas outras propostas que foram integradas, que foram apresentadas pelo Reino Unido, mas que também não suscitaram nenhum tipo de controvérsia e foram aprovadas unanimemente. Referir que esta conferência interparlamentar debruçou-se essencialmente sobre três temas. Um deles foi a apresentação que foi feita pela alta representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança Comum, a vice-presidente Catherine Ashton, que fez um balanço, se assim se pode dizer, das atividades da União Europeia em termos de ação externa, ao mesmo tempo que definiu algumas das prioridades relativamente à ação da União Europeia nos diversos domínios onde tem tido alguma intervenção em termos globais. Na segunda parte, na parte seguinte, o painel foi sobre a União Europeia e a Primavera Árabe, para os quais foram convidados a intervir a Ministra dos Negócios Estrangeiros cipriota, Kakoko Markoulis, e também o Alto Representante da União Europeia para a Orla do Mediterrâneo, para as questões relacionadas com a Primavera Árabe, em que ele próprio deu conta das diligências que a União Europeia tem investido particularmente em alguns países onde a ação tem sido mais visível, designadamente a Tunísia e também o Egito, a Tunísia que tem sido um país que tem recebido uma ajuda razoavelmente generosa por parte da União Europeia para dar prosseguimento às transformações que o país tem conhecido. Neste painel, eu aproveitei para fazer também uma intervenção, designadamente, enfim, questionando um pouco o alto representante da União Europeia, se não estaria a ser demasiado otimista relativamente à forma como estava a abordar estas questões, particularmente tendo em conta que os movimentos que se têm conhecido a luz do dia, na generalidade dos países do Maghreb, há uma Mashrek, de movimentos radicais islâmicos, os movimentos salafistas, por exemplo, que têm tido uma influência crescente, mesmo em países como a Tunísia, e que têm de alguma forma causado alguma preocupação, e há uma preocupação crescente relativamente a estes aspectos, e a minha questão ao alto representante foi se, perante o retrato daquilo que estava a acontecer com a influência crescente destes movimentos religiosos, aquelas ânsias de transformação em caminho da liberdade, dos valores do Estado de Direito, do respeito pelos direitos individuais, dos direitos fundamentais, etc., não colocaria em causa todos os objetivos e as expectativas que a União Europeia têm vindo a depositar nesta transformação no Médio Oriente. A última parte do encontro teve a ver com questões relacionadas com a política de segurança comum e na perspectiva cipriota também, porque tem a ver com a forma como foram expostos pelo Ministro da Defesa de Chipre as questões relacionadas com a defesa, as questões de defesa que estão presentes no âmbito da presidência cipriota da União Europeia. Portanto, de uma maneira relativamente sintética, este é o balanço da participação que tivemos em Chipre. Falta-me dizer que o deputado também, Vitalino Canas, fez uma intervenção na intervenção relativa à apresentação da alta representante Catherine Ashton.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que nós vamos ter a oportunidade de aferir e ler esses relatórios que os seus deputados elaborarão e se for caso disso, num momento futuro, podemos discutir algumas destas questões que, aliás, são matérias muito relevantes da nossa própria Comissão e da Assembleia da República. Senhores deputados, não sei se alguém se quer pronunciar sobre este informe, presumo que não, e por isso estamos em condições de encerrar os nossos trabalhos. Estão encerrados. Muito boa tarde, senhores deputados.